Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, ainda aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre tudo isso que estamos atravessando. A minha convidada de hoje é uma referência quando o assunto é felicidade. Aliás, foi a busca por um trabalho e uma vida com mais sentido que a fez chegar na felicidade como ciência ou um objeto de estudo, digamos assim. Ela resolveu trazer vida para a própria vida quando, em 2014, encerrou uma longa trajetória de sucesso na área de comunicação para embarcar, vejam só, aos 45 anos, olha que coincidência aqui com o programa, no que ela classifica como a mais arriscada aventura de sua vida, se reinventar e descobrir o seu verdadeiro propósito. Eu estou falando da Carla Furtado, fundadora do Instituto Feliciência, que tem como missão facilitar a felicidade na vida de cada um e, claro, nas corporações também. Ela também é uma referência no campo da psicologia positiva. Carla, que legal falar com você. Já estava um tempo querendo trocar essa ideia, te trazer aqui no programa. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Ah, Patrick, eu já escuto, né, o programa, então achei, me senti super honrada de ser convidada para falar num programa por onde passam tantas pessoas bacanas. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Eu acho que você tem muito a colaborar aqui nessa busca, né, para em que todos aqui, a pegada do programa é isso, é trazer um pouco o propósito, falar um pouquinho o que faz sentido para a gente, ainda mais nesse período, né, que a gente está vivendo. Eu vou começar primeiro te perguntando como é que está sendo para você essa quarentena, como é que você está vendo, como é que você está sentindo tudo isso, vem mudança por aí. Eu queria um olhar seu sobre esse momento primeiro, Carla.
Bom, são duas abordagens, né? Como eu estou vivendo e como eu estou vendo, né? Do ponto de vista assim, da minha rotina, eu tive uma mudança radical, porque eu passava 40% do meu tempo fora de casa, viajando, e mais os outros 60% eu passava em casa. Então, eu já vivo em sistema de home office desde que eu fiz a minha virada há quase 6 anos. Então, o tempo que eu estou em casa não mudou muito, só que agora eu não viajo mais. Então, desde o dia 14 de março eu estou trabalhando em modo remoto. Eu me adaptei tranquilamente, eu não tive nenhuma dificuldade pessoal nesse sentido. Agora, quando eu olho para o mundo, né, para o fenômeno que a gente está vivendo, esse fenômeno que a gente está atravessando, há muitos alertas, né, Patrick? Assim, uma coisa que eu digo sempre é que a gente tem que ter muito cuidado para não romantizar a pandemia, ou seja, não fazermos um discurso sobre, ai, que lindo momento para encontrar propósito. Ok, é um efeito colateral, mas a gente não pode esquecer das mortes, né, e do sofrimento. Então, eu não posso achar que eu preciso de uma pandemia para encontrar o meu sentido de vida. Agora, assim, verdadeiramente, a gente acabou sendo obrigada a passar mais tempo com a vida que a gente construiu, né, dentro de casa, com as pessoas que a gente escolheu viver, com a forma como a gente organizou a própria casa, com tudo, com o cuidado, com o descuido, com toda a forma como a gente vinha vivendo. Então, colocou um espelho à nossa frente, sem sombra de dúvida, e provoca uma reflexão.
Eu
acho que isso é coletivo.
É isso que eu ia falar, é coletivo. Ô Carla, eu quero muito falar um pouquinho, trazer esse seu conhecimento, seu estudo sobre felicidade, de que maneira que esse momento também nos faz repensar uma série de coisas em nossa vida, mas eu queria abrir, antes da gente entrar na felicidade, falar um pouquinho sobre a sua história, né? E aí, a partir daí, a gente entender um pouquinho qual foi o seu caminho que te levou, né, a isso que você faz hoje. Eu assisti uma palestra sua no TED, se não me engano foi ano passado, ano retrasado, enfim, depois você me corrige, e você começa a tua palestra dizendo o seguinte, você fala assim, ó, em 2014 encerrei uma longa trajetória profissional de aparente sucesso, foi até o que eu falei um pouquinho aqui na abertura. A empresa que eu havia criado e tinha virado uma referência na área de atuação havia se tornado tão pesada que parecia mais um fardo do que um projeto de vida. Você continua, bem no começo aqui da tua fala. Naquele momento ficou muito claro que para trazer vida para a própria vida eu ia precisar abrir um novo capítulo, né? E aos 45 anos decidi lançar-me na mais arriscada aventura de minha vida. O que, que eu queria, por que, que eu trouxe esse conceito e o que, que eu queria te ouvir? Que você falasse um pouquinho dessa sua história, claro, quem está nos ouvindo tem curiosidade, e também o quanto é importante a gente abrir novos capítulos em nossas vidas, isso que a gente está vivendo, de algum momento refaz uma série de conceitos, o quanto é importante a gente rever a nossa história e abrir novos capítulos na nossa existência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas para a gente começar a nossa conversa.
Vamos lá, eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal por conta da minha atuação científica, então a gente tenta sempre manter um pouco do que é a minha experiência distante daquilo que eu falo com base na ciência. Então é legal, porque é raro eu falar sobre isso, acho que é bacana, e principalmente contigo, acho que tem, assim, tem um contexto legal aqui. Eu tive uma empresa, uma agência de comunicação que foi uma referência nacional, porque a gente atendeu, fomos os primeiros a atender o segmento de saúde, atendemos empresas de capital aberto, multinacionais, internacionais, e fomos super bem sucedidos, assim, ao olhar de quem estava vendo de fora, uma empresa muito inovadora, foram 15 anos de empresa, então não é uma história curta, só que nos últimos anos, eu verdadeiramente, eu não tinha noção do que eu estava vivendo era infelicidade. Eu estava profundamente infeliz e eu levei muito tempo para me dar conta disso. Tudo para mim era muito pesado, atender cliente era um fardo, lidar com colaboradores era um fardo, o desafio constante de uma empresa pequena, porque de toda forma era uma empresa pequena no Brasil, e a gente já percebendo uma mudança no próprio mercado de comunicação, a gente fechou em 2014, quer dizer, a partir de 2015, várias agências desapareceram, começaram a desaparecer pela mudança, né, no contexto da comunicação pro online. E eu assim, para mim tudo era muito ruim, assim, não tinha nada que me trouxesse verdadeira satisfação, e era isso comigo e com a minha sócia, naquele momento, a minha sócia desde a abertura da empresa, e a gente também já não se entendia mais, porque é óbvio, as duas estavam mergulhadas numa insatisfação terrível, e no último ano a gente começou a conversar sobre parar, e a gente decidiu 10 meses antes, porque tinha uma série de compromissos para arcar, né? Desde cumprir contrato até fazer rescisão do time e pagar essas rescisões. Então, em fevereiro, foi o carnaval de 2014, para mim, assim, eu morri naquele carnaval. Porque quando a gente, assim, simbolicamente, claro, mas quando a gente encerra, se fala muito em, vamos abrir empresa, como apoiar o empreendedorismo, e ninguém fala sobre como fechar uma empresa. Não existe nada sobre isso. Existem muitos empresários em sofrimento porque não sabem. Existe um apego emocional muito grande ao negócio. Para mim, negócio sempre foi projeto de vida, nunca foi só sobre dinheiro, tinha que ter uma rentabilidade. Então, naquele carnaval, eu morri, porque naquele carnaval eu entendi que não dava mais, era insustentável. E aí foi um momento em que eu tinha 44, né? Um pouquinho antes do meu aniversário. E assim, medo gigantesco, eu tinha passado a vida inteira me dedicando àquela área específica de atuação, que era o marketing, comunicação e marketing na área de saúde, e eu não fazia ideia do que eu ia viver a partir dali. Mas eu acho que tem uns momentos, Patrick, que a vida, eu chamo isso de princípio biocêntrico, sabe? Parece que a vida, um fiozinho de vida que existe dentro da gente, grita mais forte do que a gente. Aquele momento em que você se lança num abismo, sem consciência de nada disso, mas hoje eu entendo, era me lançar num abismo para sobreviver. Era me lançar num abismo para resgatar a vitalidade, a pulsação vital, assim, o prazer pela vida que eu tinha perdido. E assim, quando eu parei, é tão interessante que a minha família, assim, irmãos, falam, nossa, você é outra pessoa, quando logo que eu pareci, você é outra pessoa, fisicamente você mudou.
É interessante isso, né? É interessante como a gente muda o aspecto da sensibilidade, o olhar, a forma como as pessoas nos veem, porque é como se tivesse um peso, né? Algum fardo que você estava carregando que... Não que você ainda não sabe o que você vai encontrar pela frente, mas de qualquer maneira foi um movimento que você fez que já foi suficiente para te dar um outro significado, né? Interessante. Desculpa, conclua, cara.
Imagina, e eu não me esqueço, assim, do primeiro dia, quando eu voltei para casa, fechamos o escritório, fechamos tudo, e vendemos o que era possível vender, e quando eu voltei para casa com umas caixas, e eu falei, meu Deus, são 15 anos de trabalho em algumas caixas que eu nem sei onde eu vou colocar. E aí você se vê em casa, não existe mais a questão da identidade da empresa, você não é mais a Carla da empresa X, você é a sua Carla, e aí começa um período assim que é difícil, é super desafiador, mas eu já estava dando graças a Deus naquele momento da gente ter conseguido encerrar todos os contratos e pagar todas as rescisões. Tinha gente na empresa há mais de 10 anos, então foram rescisões altas, e aí quando eu cumpri aquilo eu falei, ok, agora vamos respirar. E eu assim, eu acho que eu estava tão... Eu penso que eu estava louca, mas na verdade eu nunca estive tão sã. Que foi no momento, tanto quanto eu decidi parar, como no momento em que eu falei, ok, já que a gente está começando do zero, se permita pensar no que você faria se você não tivesse obrigação nenhuma com nada. Procura esse novo capítulo com base no seu desejo. Porque vai ser difícil do mesmo jeito. Mesmo que você faça o que você fazia, tudo vai ser difícil porque você está começando aos 45. Recomeçando aos 45. E aí eu comecei o primeiro momento, meu primeiro chamado, isso alguns meses antes de fechar, já comecei a fazer application para alguns trabalhos, era na área de ajuda humanitária. Eu tinha esse chamado a vida inteira, tive no início da minha vida, até no momento de decidir faculdade. E aí eu comecei e entendi que eu não ia conseguir entrar num Médico Sem Fronteira, em alguma agência da ONU, porque eu não tinha experiência de campo, eu queria campo. E aí você não entra porque eles não vão investir numa pessoa que nunca teve na África para ir para a África, né? E aí eu entendi que não ia, cheguei a fazer uma seleção para a Unesco, cheguei muito perto de passar, o salário era muito ruim, mas eu falava tudo bem, mas é um sonho, não passei, fiquei entre os dois, e aí eu falei, tá na hora de começar a procurar, isso já tinha 2 meses em casa, tá na hora de começar a procurar uma nova porta, né?
Aí a gente vai entrar nessa nova porta, que é o que vai levar o que você faz hoje, que é esse estudo da felicidade. Mas eu queria só retroceder um pouquinho, porque eu acho que muita gente está aqui nos ouvindo e tem essa curiosidade também, muita gente passa por essas dúvidas que você passou, que eu de alguma maneira também enfrentei, enfim. Como é que você lidou com... Você falou assim, tinha um momento que a coisa era tão forte que eu precisei fazer esse movimento, né? Tomar a coragem. O que eu queria te perguntar, como é que você lidou com o medo, né? Como é que foi esse se jogar, né, de alguma maneira, quer dizer, você tinha uma construção de carreira ali, 15 anos de uma história, né? Como é que você lidou com isso? E quando você fala assim, era uma coisa muito forte, né? Uma coisa que você não sabe explicar. Se você fica, se você resiste, o que você acha que pode acontecer? Já explorando um pouquinho o conhecimento do que você tem dos efeitos, quando a gente não toma uma posição que talvez a vida esteja pedindo, como no seu caso, como no meu caso, eu queria que você falasse dessas duas questões para ajudar quem está nos ouvindo que passa um pouco por essa dúvida também, Carla.
Eu tenho, assim, uma das minhas forças, vendo questão de assessments que existem em psicologia, uma das minhas forças é a persistência. E aí, a persistência pode ser muito perigosa, né? Porque ela usada excessivamente, ela vira teimosia.
Perfeito.
Ela é ótima para lutar na vida, mas a minha persistência naquele momento na empresa já tinha passado da teimosia. Então, eu, assim, sendo muito persistente, isso tem um efeito colateral que não é bacana, que é você, por exemplo, eu tenho muita resistência à dor. Então, às vezes, eu chego no pronto-socorro tendo um piripaco, achando que é só uma dorzinha, isso já me aconteceu. Então, essa coisa de resistir demais é muito perigosa, porque tem horas, assim, quando a gente fala da doença psicossomática, o que é? A questão da somatização. Você não não está elaborando, trazendo para a consciência, não está compreendendo o que está acontecendo com você no âmbito mental, e o teu corpo vai acabar dando sinal. Então, existe a questão do adoecimento físico a partir do sofrimento mental. Tem um colega meu, professor, que ele diz: nós não somos mulas sem cabeça, nós somos cabeça sem corpo, né? Cabeça sem mula. Então, a gente fica tão no âmbito mental. E aí eu acho que, assim, um risco, no meu caso, eu acho que era adoecimento mesmo, ou mental, ou uma depressão, ou eu passei, assim, alguns momentos difíceis, tive assistência psiquiátrica ali naquela passagem, por medo, e acho que poderia ser um quadro de adoecimento mental mais complicado de tratar, ou um adoecimento físico, se eu não conseguisse elaborar essa questão ali do que estava acontecendo comigo. Então, existia o sofrimento, que poderia se consolidar aí com o adoecimento, eu não tenho dúvidas disso, e existia a própria circunstância da empresa, que era insistir no modelo de negócio que já estava fadado a se encerrar naquele momento, né?
Então, e aí vamos avançar um pouquinho. Aí você saiu, fechou a empresa, enfim, tentou. Você falou do Médico Sem Fronteira, da sua busca, né, por essas questões sociais, enfim. Como é que foi o seu processo para que você trilhasse esse caminho que depois culminou com o Instituto Feliciência? Como é que foi esse seu processo e é o que você vive hoje? Para aí sim depois a gente explorar um pouquinho mais. Vai lá, Carla.
Se eu te disser que foi planejado, eu estou mentindo. Se eu te disser que foi intuitivo, eu estou mentindo. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Hoje eu digo que a exploração é muito importante. Explorar, experimentar, tentar. Quando você não sabe exatamente o que é, onde é que está a resposta para esse momento. Então, eu tentei na questão do serviço humanitário, das agências humanitárias. Não consegui. Se tivesse conseguido, talvez estivesse até hoje envolvida com esse tipo de trabalho. E aí eu falei, ok, eu acho que eu vou trabalhar com palestras, com workshops, uma coisa que eu fazia eventualmente. Acho que quero falar de felicidade. Da onde saiu isso? Faço a menor ideia. E aí fui para a internet, 3 meses depois de fechar a empresa, fui para a internet, dei um Google, não sei o que procurei, e caí no site de uma coisa chamada Psicologia Positiva, que eu nunca tinha ouvido falar, e tinha um congresso na Flórida, o Congresso Mundial de Psicologia Positiva, acontecia na Flórida, assim, 2 meses depois. Eu me inscrevi. Foi uma coisa, assim, que lógica, aos nossos olhos, não faz nenhum sentido. Mas, dado a todo o movimento que acontece a partir daí, eu acho que, de novo, eu acredito nessa questão do princípio biocêntrico, da vida sempre procurando vida. Aquilo que a gente vê da maneira mais elementar, que é você jogar você cuspir uma semente de uma fruta numa terra mais ou menos fértil, entrar um sol e uma água, e ela brotar. Então, eu acho que a vida, quando está buscando vida, está explorando caminhos, ela acaba se manifestando, né?
Você se coloca, né, você nessa posição, né? Você também, você deu uma... Isso. Parece que... Eu não sei dizer se é uma certa... Se fala muito, né, o universo, o universo te encaminha, mas tem alguma coisa sutil aí que eu não sei explicar, e acho que talvez você, pelo seu estudo da ciência, tudo que você busca, tem um princípio que parece que conecta, né? Parece que vai te linkando com uma coisa... Porque te ouvindo, Carla, desculpa te interromper, mas a ideia é sempre a gente trocando ideia.
Vamos lá.
Eu num processo, num momento da uma fase importante da minha vida, quando eu tinha dado uma parada, eu fiz algumas viagens, ali eu estava querendo buscar algumas coisas, eu fui no Google, que eu queria fazer um curso sobre mentoria, advice, eu comecei a ler uns artigos de um cara que era de Florianópolis, me interessou bastante, do Instituto Olos, o Marcos, e aí eu achei interessante os artigos dele, eu dei uma gugada e, poxa, ele vinha 2 vezes por ano para São Paulo. Justamente naquele período que eu dei uma gugada, semana seguinte ele estaria aqui em São Paulo. E aí eu fiz o curso, esse curso me desencadeou para uma série de outras questões, enfim. Você falando, me veio exatamente o que aconteceu comigo. Então, fala um pouquinho sobre essas conexões, parece que a gente faz e a vida vai meio que te encaminhando, vai te achando os pontos, amarrando os fios, Carla.
Quando a gente fala de proposta, aí falando já a partir de estudos, né, muito sólidos que existem, a gente sempre, eu falo de três pontos. Você, eu não sei para onde ir. Presta atenção na sua atenção, presta atenção deliberadamente. Por que que você estava buscando, né? Por que que toda hora, no seu caso, você googou lá e foi direto para o curso? Mas às vezes a pessoa fica o tempo todo namorando com algum assunto, namorando com algum curso, experimenta, vai começar, não começa. Presta atenção na sua atenção, porque quando a gente fala de propósito, não é buscar fora, não está fora. Propósito a gente não busca, a gente detecta. Propósito é uma voz que existe dentro da gente, que a gente precisa ouvir, só que ela não é literal, ela não vai contar para você, olha, agora levante-se, Carla, vai estudar psicologia positiva. Então precisa de movimento, então você tem que ter atenção, primeiro, tem que ter intenção, você tem que olhar para a sua vida e entender, dá para trazer mais vida para essa vida? No meu caso, a minha vida estava no modo sobrevivência, então era seguir naquilo para o pior ou botá-la no modo de vida, né? Então, intenção, atenção e experimentação, Patrick, experimentar. Você poderia ter ido no curso, não ter te trazido muita coisa, ou o curso te transformou e deu um caminho para a tua vida. Mas é só experimentando, não tem outro jeito. Não vai vir, a resposta não vem pronta, né? Porque na vida não tem nenhuma resposta pronta. Na vida cabem todas as respostas que você quiser, só que você vai ter que testar. Né? Então, isso é ótimo. É uma possibilidade infinita.
E eu acho que tem um pouco da sincronicidade, um pouco. E olha que curioso aqui. Essa semana passada eu terminei de ler um livro que fala sincronicidade, o caminho o novo caminho para a liderança. Né? E o autor ele fala um pouquinho sobre esses caminhos, né? As pessoas que vão cruzando na nossa vida. E eu acho interessante, por exemplo, quando você vai num caminho, eu trago um pouquinho o meu exemplo e eu quero sempre te ouvir, porque aí é exatamente esse é o sentido da nossa conversa aqui. Esse curso me levou a conhecer uma pessoa que, a partir dessa pessoa que eu conheci nesse curso, me levou para um outro caminho. O que, que eu quero dizer? Parece que eu precisava ir lá para conhecer aquela pessoa, que de alguma maneira aquela pessoa fazia uma outra ponte que me levaria para essas conexões da ação, do movimento, como você diz, a intenção, né? Que você fala, acho que você fala da intenção,
isso,
né?
Isso.
Quer dizer, você se apresenta um pouco para a vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo, Carla.
Você sabe, você está falando uma coisa legal, que me lembrou aqui uma coisa que causa muita polêmica em sala de aula. Quando eu falo sobre a questão da sorte, né? Quando a gente... Lógico, sorte cada um vai ter a sua definição. Mas quando a gente vai ver quem estuda sorte, quem investiga sorte, dois aspectos que parecem dar uma percepção maior de sorte na vida. Flexibilidade. Então, quanto maior a sua visão periférica, quanto mais você se permite mudar o caminho, porque as circunstâncias mudaram, e relações, Patrick, aí é que tá, porque as pessoas costumam atribuir oportunidades a relações. Então, você foi para um curso, e aí o curso legal, mas apareceu uma pessoa que deu a guinada. Então, foi numa conexão humana. Normalmente é assim que acontece, é numa conexão com alguém ou com um grupo que você faz essa guinada. E aí, de novo, se você não tiver na vida, né, se você não se colocar em movimento, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil você encontrar outras formas, outros caminhos, outras disciplinas, alguma coisa que fale com a tua alma naquele momento.
Que é o propósito. E nesse mesmo livro ele explora um pouquinho essa coisa do propósito como você achar um lugar na tua vida, como a tua vida se encontrasse com você de alguma maneira, né? Ele fala também um pouquinho dessa questão do propósito, como um sentido de você apresenta, aquele caminho que você vai seguir, de alguma maneira a vida também está pedindo algo que faça sentido com aquilo, né? O propósito passa por aí também, né? De você se apresentar, porque eu acho que quando você faz algo com propósito, pelo menos a forma como eu vejo, né? Parece que te conecta com algo um pouco maior, né? Parece que tem... Eu gosto da palavra sentido, né? Parece que conecta e aí você se apresenta para um universo um pouco maior, né? Fala um pouquinho sobre isso, Carla. Como é que você vê, a partir desses estudos também com a felicidade, com o propósito, essa palestra que eu falo sua, que eu recomendo, aliás, para quem está nos assistindo e ouvindo, você fala de propósito, né? Você conta, você faz esse link, né? Fala um pouquinho.
O propósito, assim, ele tem uma característica que é ele não beneficia apenas você. Né? O propósito tem um impacto social, não mega, social no sentido de atingir outras pessoas, podem ser poucas pessoas. Então aí você já vê que o propósito serve. Ele tem um caráter de serviço, mesmo que seja dentro de um negócio com fins lucrativos, mas ele está levando algum tipo de impacto que vai além do resultado financeiro que te atinge. Talvez se você se lembrar aí do que se tornou um propósito para você nesse segundo tempo, né? Talvez você entenda isso. Então a gente percebe que existe uma... O que acontece? Assim, o Yuval Noah Harari tem um jeito muito bacana de falar sobre sentido naquele livro 21 lições para o século 21, porque ele diz o seguinte: é muito difícil atravessar esse drama cósmico, que é essa vida nossa aqui, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, e vive na superfície de um planeta que flutua num universo sem fim. Isso é um drama cósmico. E ele diz: é muito mais fácil você viver este drama cósmico quando você tem uma âncora, você está ancorado por um propósito, porque o propósito, por ter essa característica de fazer um tipo de entrega e de benefício que vai além de cada um, ele faz com que você pertença a alguma coisa, você passa a pertencer. Então isso alivia muito a sensação de desamparo que a gente tem quando a gente se olha tão isolado e sozinho, né, com essa percepção. Então ele traz muito conforto. Ele vai usar também os talentos, as forças do indivíduo. Quando você está vivendo seu propósito, você está entregando para o mundo aquilo que a gente chama de vida virtuosa, né, uma vida vivida a partir das virtudes. E aí eu não posso deixar de trazer o Joseph Campbell nessa tua narrativa agora, quando ele diz assim, eu vou dizer com as minhas palavras, mito. Não vou conseguir repetir ipsi literis, mas ele tem uma fala dele que eu vou traduzir, vou dizer com as minhas palavras, parafrasear. É como se a felicidade ou essa vida com sentido fosse um trilho que está sempre paralelo à tua existência. É a gente que está nele ou fora dele, mas ele é uma possibilidade, ele existe no presente. A gente é que tem que aprender onde é que ele está e subir. E depois aprender a voltar, porque a gente vai sair desse trilho várias vezes no caminho. A vida vai empurrar para fora, as circunstâncias vão empurrar. Então vida, eu gosto, né, dessa ideia.
É a vida, né? A gente tem. É o que você falou, em determinado momento ali você foi em busca, né? De achar um novo capítulo. A gente precisa entender um pouco esse chamado. Por que que a gente está sempre... Me ocorreu até uma... Foi capa de uma das maiores revistas de negócio do país há pouco tempo, há pouco mais de um ano. A Exame, por exemplo, ela trouxe na capa a palavra propósito, né? E um dos dados interessantes dessa pesquisa, Carla, dizia o seguinte: 85%, algo em torno de 84%, 85% das pessoas não estavam engajados no que faziam dentro das corporações. Ou, vamos inverter, só 15% estava engajado no que faz. Por que isso, assim? Por que a gente insiste? Como é que as empresas não enxergam isso? Você que também trabalha com o universo corporativo, é possível também buscar essa felicidade no universo corporativo? Que eu acho que muita gente está aí. Estamos vivendo um período extremamente transformador em vários sentidos. Fala um pouquinho sobre essa questão, a partir desse seu universo de conhecimento também, para achar um pouco, como é que a gente faz para achar essa trilha, como o Campbell sempre diz, que está ali, mas que a gente não vê, né? Parece que a gente sabe, mas daqui a pouco você a tua vida está aqui, você fica esperando a sexta-feira, né? Ou as férias, ou aquilo que agora sim eu vou viver. Fala um pouco disso.
Pois a gente está num momento muito especial nesse sentido, assim, no sentido organizacional, a gente está vivendo uma ascensão. Claro que parece que não está aqui ainda, a gente ainda não consegue enxergar porque não tem uma plataforma mostrando tudo o que está acontecendo, mas a gente está vivendo a gente vai está presenciando o capitalismo ser resetado, ele precisa ser reiniciado. Esse é um movimento global. A gente vê esse movimento apoiado pelo capitalismo consciente, pela certificação B, por grandes corporações. Ou seja, tudo bem, o lucro é necessário, mas as organizações vão precisar servir a um propósito. Elas precisam entregar um impacto social na comunidade onde elas estão inseridas, na sociedade. E aí, a gente já vê de alguns anos para cá, estudos que mostram, quem também fez um estudo bem bacana, foi a Harvard Business Review, já tem uns 2 anos mais ou menos. Eles foram pesquisar algo e acharam outra coisa. Eles foram pesquisar empresas que cresciam 2 dígitos por ano, isso em âmbito global. E aí eles foram pensando numa coisa e encontraram, entre alguns fatores, que essas organizações elas atuavam por propósito. Vamos trazer isso para a vida real, né? Aqui que está muito bacana na teoria, mas na vida real o que, que é isso? É muito difícil você querer que a força de trabalho se engaje na missão. Ser a empresa líder em seu setor de atuação. Por quê? Por que eu vou acordar segunda-feira animado para trabalhar? Eu vou colocar toda a minha energia porque a empresa quer ser a líder? Ou por que, que isso? Por que, que eu vou me mobilizar também? Não estou falando de mim, vamos falar da população, uma média populacional, para atingir uma meta que não me atinge. A meta que eu atinjo não atinge a minha existência, ela não atinge a minha vida. Não existe para a maioria das pessoas que trabalham nenhum compartilhamento de resultado quando se atinge meta. E aí, quando as empresas conseguem identificar, ok, a missão é importante, as metas são necessárias, mas quando as empresas começam a caminhar por uma trajetória hoje, que é a trajetória do propósito, que é qual é o meu impacto, você começa a engajar a pessoa que trabalha. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, uma empresa que é um case que eu conheço bem, que é uma empresa na área nacional, na área de diagnóstico médico, e que tem lá uma missão parecida com a missão de todas as outras empresas do setor. Fornecer serviços de excelência na área de medicina diagnóstica. Só que eles têm um propósito, e esse é um propósito assim, vivido, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, todo mundo que está dentro daquela organização é continuamente preparado e inspirado dentro de um modelo de gestão muito coerente a cuidar das pessoas que buscam aquele serviço. Aí você começa a mobilizar o humano que existe nesse trabalhador, que é cuidar de pessoas engaja um ser humano. Ser o número um em qualquer coisa que seja não engaja, bater a meta não engaja. E essa distância, né, para você entender, assim, engajamento no trabalho significa felicidade no trabalho. É uma das formas, não é a única, de se medir felicidade no trabalho. E é a absorção, é a dedicação, é aquela sensação de que aquilo que você faz é você. É você sendo materializado no seu trabalho. É uma grande vivência.
Mesmo dentro da organização, né? Dentro da organização, você acha o sentido, o teu propósito ali, né? Então, talvez amarrar todos esses sentidos, né? É como se todo mundo estivesse mesmo numa mesma direção, né?
Exatamente. E também, assim, a empresa tem uma atenção muito especial em relação às habilidades de cada pessoa e o desafio que ela tá recebendo. Então, altas habilidades, alto desafio. Fora isso, você lança uma alta habilidade, um alto desafio para uma pessoa que não está habilitada, e isso é responsabilidade da empresa, você coloca essa pessoa no estado de ansiedade, entre outras coisas. Então, tem muito a se aprender nesse momento em termos de como fazer das organizações espaços mais saudáveis, inclusive, de trabalho.
O Carla, você mencionou um pouco essa questão, como as empresas têm que trazer, né, explorar o melhor dos seus funcionários, explorar no sentido de dar sentido para eles também no que fazem. E a gente está vivendo um período muito complicado, né? Muito difícil, que a gente ainda não sabe. Quem fala que sabe o que será daqui a 6 meses, um ano, tá dando... Porque a gente não sabe, a gente está no olho do furacão ainda. Mas uma coisa que me preocupa, e eu queria te ouvir, porque se a gente pegar os últimos anos, vai, de uns anos para cá, os índices de depressão vem crescendo, isso pré-pandemia, tá?
Sim.
Síndrome de burnout, suicídios, né, em casos até mais extremos, enfim, isso já vinha num processo contínuo. E aí veio uma pandemia aí no meio do caminho que mexeu com tudo, com as organizações, com o mundo, né, como a gente disse ali no começo. que traz também ansiedade, incerteza, né, para quem é empreendedor, para quem é dono de empresa também, enfim. Então você mexe com todas essas questões. O que eu queria te ouvir? Como é que você vê todos esses problemas que a gente vinha enfrentando pré-pandemia? Você acha que pode potencializar isso num estágio muito maior? Você vê com preocupação, é isso que eu queria te ouvir, né? Você vê com muita preocupação. E aí, num segundo estágio, numa segunda resposta, assim, para onde a gente precisa olhar para tentar lidar com esse momento?
Eu vejo com imensa preocupação, eu e a comunidade que está dedicada a isso, né, científica, que eu sou apenas uma pessoa que segue, né, o que observa o que está acontecendo aí na comunidade científica. A gente sabe, existe uma expectativa de que a quarta onda de adoecimento, a gente tem aí três ondas anteriores, é decorrente da pandemia. Isso a gente está falando em pós-pandemia, no momento que a gente já tiver vacina, será a onda do crescimento exponencial dos transtornos mentais. Então, isso aí já é esperado. A gente já está numa situação, vinha numa situação que, no meu ponto de vista, era emergencial, pré-pandemia, que aí é o que você falou, epidemia de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico e suicídios. Assim, a gente está falando de 1 milhão de suicídios por ano no mundo, efetivados e notificados. Isso é muita coisa, e crescendo, né, ano a ano. Então, a gente tem sim, e o que eu tenho conversado com as organizações, quando elas me procuram, quando a gente troca ideias, quando eu faço palestras, é que a gente precisa inserir a questão da saúde mental na gestão de risco na organização, porque vai crescer. Então, a gente tem gestão de risco para várias coisas. Eu já vi, por exemplo, servidor de hospital, que é uma área onde eu trabalhei bastante, guardado quase que em cofre, em sala que não pega fogo, com milhões de recursos de segurança, com razão. Ali estão todos os prontuários dos pacientes, mas e a saúde mental das pessoas? A gente tem alguns recursos importantes, a gente tem que começar a identificar qual é o estado hoje da saúde mental. Existem escalas aí que são de simples e rápida aplicação. A gente tem que colocar o termômetro na saúde mental. Não adianta colocar só o termômetro para ver temperatura quando a pessoa voltar para o escritório. A gente tem que entender o que é que está acontecendo. Eu vi pesquisa já, Patrick, usando uma escala da OMS agora nos últimos 2 meses, apontando 34% numa população de uma organização, 34% de sintoma de transtorno mental. Isso aí é uma bomba relógio. Isso é uma bomba relógio. A gente não está afirmando que 34% tem diagnóstico, mas isso é uma bomba relógio, e principalmente essa que é uma organização na área de saúde, porque o profissional de saúde, aí tem estudos que estão mostrando para gente, revisões, que eles podem sofrer, por exemplo, esse pessoal que está na linha de frente da assistência, eles podem sofrer de estresse pós-traumático até 2 anos depois do fim da pandemia. Então, são elementos muito importantes e que... se a empresa não tem um humanismo suficiente para olhar para isso, que ela pelo menos comece a olhar, porque ela vai ter um impacto econômico muito severo em decorrência disso. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que sabem medir muito bem tudo, eles já sabem, assim, só o estresse causado pelo trabalho gera uma conta de $300 bilhões por ano. Então, é um aspecto econômico do bem-estar, né? Não é só as pessoas não querem, não me interessa. Não, isso é economia também, né? E saúde mental é o principal ativo humano, né, que a gente quer ter nas organizações, que a gente precisa das pessoas presentes e saudáveis, né, para poder fazer lá a entrega que é necessária ser feita. Então, a gente está num momento crítico, mas ainda dá tempo de se monitorar e entrar com ações preventivas.
Você acha que esse momento ele vai nos... não só as empresas, ou o universo, a vida de uma maneira geral vai fazer com que a gente olhe mais para o humano, como coloque o humano no centro da discussão, Carla? Você acha que não tem saída se não for assim? Porque as empresas são feitas por pessoas, né? São elas que operam em todos os sentidos, em todas as áreas. E esses dados que você trouxe, né, 35%, é um número altíssimo, né, dessas questões que envolvem a ansiedade, tudo isso que está acontecendo no mundo. Quer dizer, temos que olhar para o ser humano, essa é a hora? É, sair
a... É, a gente precisa trazer o ser humano para o centro, né, dos nossos processos, das nossas decisões em todos os âmbitos, âmbito do Estado e âmbito das organizações, que é o que a gente está tratando aqui. É, a gente já traz, sabe, as organizações já trazem o humano cliente, o cliente no centro, muitas trazem, mas quem entrega a proposta de valor da organização para o cliente é quem trabalha. Então, não dá mais para a gente viver nessa dicotomia, assim, de olhar para a experiência do cliente, customer experience, que é uma coisa tão falada, e deixar de fora a experiência do trabalhador, o employee experience. Não tem, isso não existe. É uma falácia a gente achar que a gente vai encantar um cliente a partir de uma equipe de trabalho que muitas vezes não está recebendo sequer uma abordagem adequada. E aí eu vou te falar uma coisa, Patrick, que eu não posso deixar de falar, que é: qual é o primeiro item de impacto na felicidade no trabalho, medido mundialmente pela Universidade de Oxford? Relacionamentos. E qual é a primeira recomendação? Você quer promover o bem-estar de quem trabalha? Você tem que capacitar os gestores em habilidades socioemocionais. Essa é a primeira ordem, principalmente em empatia. Então, essa questão da relação de lideranças com times, isso causa um impacto assim, com grande magnitude no bem-estar e no desejo das pessoas permanecerem, né? Tanto é que tem um clichê aí no mercado que é: a pessoa não deixa a empresa, ela deixa o chefe, eu deixo o gestor, ela deixa o líder. Né? Então, a gente tem aí já muito dado mostrando para a gente, né? Quais são os caminhos possíveis para seguir.
É um momento assim, de ruptura em vários aspectos. Né? Ô Carla, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria falar que você falasse um pouquinho, um pouco do conceito da felicidade mesmo. Você curto e grosso, sim. O que nós precisamos para ser feliz? A gente está sempre buscando, você tem estudos em várias áreas. O que, olhando por tudo que a gente está passando, olhando na própria história de cada um, o que é necessário para a gente ser feliz? Vai lá.
A primeira coisa, a gente precisa ressignificar a felicidade. A gente aprendeu felicidade, o que é felicidade do ponto de vista cultural, tem um impacto, aí tem dois impactos fortes sociais, que é o impacto na sociedade, que é o impacto da religião, e o impacto capitalista. Então, de acordo com o nosso sistema econômico, a felicidade está ligada a consumo. Então, tem sempre algo que eu preciso obter, né? Então, é sempre um objetivo, um projeto, alguma coisa que eu vou alcançar ali na frente. Isso, invariavelmente, está ligado a consumo. Então, uma coisa que é importante a gente entender: a felicidade, ela não está ligada a consumo em nenhuma ordem, desde que a gente esteja falando de pessoas com uma vida digna, né? Alguma segurança, um teto, alimentação.
O básico,
ok,
né?
Então, partindo daí, nenhum tipo de consumo próprio, em benefício próprio, é capaz de impactar a felicidade. Se eu consumir para alguém que eu amo, se eu comprar uma viagem dos sonhos para minha mãe, isso vai me trazer felicidade, mas se eu ficar comprando para mim, não vou chegar em lugar nenhum. Então, não dá para achar felicidade no shopping, a gente acha prazer,
ótimo,
que tá bacana, mas não é felicidade. Então, a felicidade é simples, Patrick. Ela não é fenomenal, ela não é extraordinária, ela não acontece nos iates, né, no Mediterrâneo. A felicidade é ordinária, no sentido de que ela é encontrada nas coisas simples da vida que já se tem. E daí eu sempre trago, não consigo não citar Santo Agostinho, que não tem nada de ciência, mas tem uma definição, uma frase linda, que é: felicidade é você seguir desejando aquilo que você já possui. Então, ela está muito mais conectada a contentamento. Eu me contento, eu aprendo a me contentar com o que eu possuo, continuo tendo meus projetos, minhas buscas, meus sonhos, mas vai ser num aprendizado pequeno, do dia a dia, de aprender a reconhecer pequenas alegrias, pequenos momentos de prazer, de absorver pequenas emoções positivas. E aí, junto com isso, a gente tem essas emoções pequenas, positivas do dia a dia, junto com isso, o sentido, encontrar um sentido. Então, uma resposta imediata que são as emoções, e eu tenho um olhar de médio e longo prazo no sentido e no propósito de vida. Daí eu consigo um equilíbrio, porque eu nunca vou ter essas duas coisas andando juntas na mesma... Vai sempre oscilar. Então, uma coisa apoia a outra, mas de qualquer forma, se a gente quiser dois elementos para falar de felicidade. Um, as relações. As relações que são... Pode ser uma. A relação da minha rede de apoio social e afetiva real. A minha rede quando eu caio do trapézio. Essa relação precisa de cuidado. E não é o cuidado da pessoa comigo, sou eu com ela. E do outro ponto de vista, encontrar essa minha cadeira no mundo, que eu falo assim, onde que você senta que a sua cadeira está aqui, achei o meu lugar, pelo menos por agora, esse lugar faz sentido, aqui nesse lugar eu dou a minha contribuição. Então, acho que são dois pontos aí bem, bem importantes para a gente falar sobre felicidade.
E acho que você trouxe isso, né? A vida está no ordinário, né? Não no extraordinário, né? Porque a gente passa grande parte da vida em busca do extraordinário, né? Como você disse, a vida está no ordinário. Isso, de alguma maneira, eu também explorei muito no meu sabático, né? Nessas pequenas coisas. Aliás, tem uma passagem muito simples, muito singelo, que a minha avó, que hoje, enfim, está lá, tá acamada em função de um problema de saúde que ela teve um AVC, mas conscientemente ainda ela está muito legal. Certa vez eu perguntei para ela, eu falei, o que a senhora mais sente falta nos dias de hoje em que a senhora está ali, né, na cama, está aqui na cama e tal? Ela demorou um pouquinho para pensar, mas logo na sequência ela falou assim, eu sinto falta do cheirinho fresco do café ao pé do fogão a lenha. Eu achei de uma preciosidade, porque assim, ela poderia ter citado inúmeras lembranças ao longo da vida, né? As conquistas, derrotas, faz parte um pouco. Mas o que eu quero dizer, ela foi no simples, no singelo, naquilo que deu significado para a própria história de vida, né?
Então, acho que é uma memória afetiva, né? Essa é uma memória afetiva dela, né?
Memória afetiva. E acho que tem um pouco isso, né? Quando você falou, me ocorreu essa coisa do simples, né? Acho que foi esse termo que você usou, no simples, talvez nas coisas do dia a dia, né, Carla?
A gente aprendeu a idealizar, né, Patrick? Assim, aprendeu sem ninguém ensinar, a gente aprendeu socialmente a idealizar. Uma amiga me ligou um dia, há pouco tempo, falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa, até a minha idade, eu preciso te contar uma coisa, já que você trabalha com felicidade, eu não tenho a vida que eu pensei que eu ia ter com essa idade. Eu falei, uau, bem-vindo ao clube, assim, quem tem a vida que idealizou? A idealização é inimiga da felicidade, porque você nunca vai chegar nessa idealização, né? Então, é olhar para o real e começar a encontrar sentido no que está à sua volta, né? Acho que, aliás, é um ótimo momento. É o momento agora para quem está mais tempo em casa, é começar a olhar à sua volta e entender isso tudo que eu botei aqui à minha volta, todos esses elementos que me cercam, qual é o sentido deles, né? Porque tudo passou por uma decisão. Então, eu acho que é bem interessante a gente olhar, inclusive, para a nossa casa e para as pessoas que estão aí na quarentena com a gente.
O que é necessário, o que é supérfluo também, né? Talvez esse momento pede muito isso, né? O que de fato você também precisa para viver, né? Acho que é um momento de muita reflexão nesse aspecto também, né? Carla, infelizmente, acho que a gente podia ficar conversando aqui mais um tempão, acho que o papo fluiu, isso é ótimo. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do episódio de hoje. E é uma marca aqui do programa que o convidado da semana indique, né, um livro que você acha legal compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. E uma música para encerrar aqui a nossa conversa. Alguma música que converse com a sua história ou com o momento, enfim. Enfim, vai lá, que é o livro e a música.
É ótimo, porque eu tinha pensado, já vou mudar. Então, pelo ritmo da nossa conversa, eu vou indicar para quem quiser entender um pouquinho de propósito, Viktor Frankl, com o livro Em Busca de Sentido. Eu acho que é uma leitura ótima para se aproximar do que é mais importante, no meu ponto de vista, em termos teóricos, sobre propósito. É uma leitura linda. E música, tinha preparado uma, mas já que você falou sobre a trajetória... Dog Days Are Over. Para mim, Dog Days Are Over. Total, assim, para esse...
Que legal.
Para esse momento. Happiness hit her like a train on a track.
Gostei das duas indicações. Aliás, o livro eu já li, o Viktor Frankl, o pai da logoterapia, né? Uma história incrível. Um cara assim com uma história de vida que acho que quem puder, reforço a tua indicação. O livro não é muito grosso, é um livro fino, ele se divide em duas partes. Ele primeiro conta, né, a vida dele, viveu ali nos campos de concentração em Auschwitz, se não me engano. Mas enfim, e é uma história incrível, vale mesmo.
Incrível.
Gostei da indicação. Carla Furtado, muito obrigado pela conversa, pelo papo aqui no 45, por compartilhar um pouquinho a tua história, o seu olhar sobre este momento, enfim, muito obrigado.
Adorei, Patrick, obrigada.
E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Você já sabe, você também pode indicar, né, quem você gostaria de ouvir aqui no programa. Você pode ir lá no site da Jovem Pan, ou então ir lá nas minhas redes sociais também, no Instagram, o patricksantos.oficial, e dê lá a sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.